senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhores senadores, senhoras senadoras. Esta sessão pode terminar como a mais triste para a democracia brasileira, desde que a luta do nosso povo a resgatou de uma terrível ditadura civil-militar há pouco mais de 30 anos. Nos últimos meses, temos trabalhado para denunciar à nação o processo absurdo da criminalização de um governo legitimamente eleito com uma agenda de resgate da dívida social brasileira. O governo de uma mulher honesta, absolutamente honrada na vida pública e na vida pessoal. Trata de um golpe parlamentar, não há outra palavra possível, urdido a partir de uma trama entre os derrotados de 2014 e parlamentares comprovadamente envolvidos em corrupção. Alguns o descrevem como um golpe suave, mas talvez seja o mais brutal de todos que já vivemos. Fazendo uso das leis do país, agridem a soberania popular e conduzem as instituições ao descrédito. Como afirmou ontem a presidenta Dilma aqui no plenário do Senado, estamos em vias de assistir a uma ruptura institucional. Estará sendo criado um precedente perigoso que colocará em risco a estabilidade de prefeitos, de governadores e de outros presidentes da República. Senhor presidente, eu poderia repetir aqui pela enésima vez que a presidenta democraticamente eleita, Dilma Rousseff, não cometeu crime de responsabilidade, condição constitucional para o impeachment. Poderia repetir que atos corriqueiros, iguais aos praticados por governos anteriores ou por governos estaduais, foram interpretados de maneira torta para configurar um crime que não existiu. Poderia dizer que este não é um julgamento justo, mas um justiçamento político, onde a condenação antecede o processo, as provas são desprezadas e o debate é inútil. Aliás, justiça é algo que não se pode dizer desse processo. E os algozes da presidenta Dilma sabem disso. Como bem salientou o advogado de defesa, José Eduardo Cardoso, a culpa os acompanhará pelo resto de suas vidas, porque não há tortura pior para um ser humano do que a culpa de condenar um inocente. Senhor presidente, mas eu prefiro me dirigir aos cidadãos de Roraima e do Brasil com uma palavra de esperança. Neste momento em que a violência institucional golpeia a nossa democracia, em 13 anos de governo dos trabalhadores, o povo pobre finalmente teve voz e vez. Teve trabalho, teve renda, pôde finalmente comprar muitas coisas que desejavam. Teve moradia, teve mais educação para os filhos, teve mais atendimento médico. Viveu o sonho de ver os filhos na universidade, até mesmo no exterior. Viveu o sonho que está ameaçado. Senhor presidente, o meu estado querido de Roraima, sempre esquecido, lá na fronteira norte desse imenso Brasil, pela primeira vez recebeu um tratamento digno do poder central. Além das políticas sociais, que foram marca dos últimos 13 anos e que têm tanta importância para um estado tão